Adolescente não precisa de sermão. O podcast para pais de adolescentes com desabafo, psicologia e ferramentas práticas para navegar os desafios sem arrancar os cabelos. Eu sou a Fernanda Lee, mestre em educação, master trainer em disciplina positiva e, o mais importante, eu sou mãe de dois adolescentes.
Eu também estou lá no Instagram, esperando o seu comentário do que você achou do podcast. Meu perfil é o Filosofia Positiva Oficial.
Um dos passatempos favoritos dos adolescentes é jogar videogame. Vocês sabiam que nos Estados Unidos, jogar videogame está no topo da lista de hobbies favoritos de 2022? Estimativas sugerem que existem 3,24 bilhões de gamers em todo o mundo. Muitos jovens encontram amizades porque estão jogando online com outras pessoas. É divertido, é desafiador, faz o tempo passar sem perceber. E a gente tem essa liberação de dopamina que, às vezes, faz um jogo até se tornar um vício. Daí, um belo dia, o seu filho vira e fala: "Mãe, eu não quero mais ir para a escola." "Filho, por quê?" "Porque você é um gamer profissional." "Que idade tem a criança?" 10. "Mas, gente, o que realmente significa ser um gamer? A maioria desses 3 bilhões de pessoas não se identifica como um gamer. Eles jogam videogames para se divertir, relaxar, interagir com outras pessoas." Muitos adultos e crianças relatam jogar videogames para estimulação mental e selecionar jogos que desafiam o cérebro. Tem mais um dado que eu queria passar para vocês. Os jogos, eles costumam ser uma fonte de desconexão entre pais e filhos. Dados de 2008... indicam que 29% dos pais jogavam videogame com seus filhos. Daí, pós-pandemia, de 29% foi para 77% dos pais relatando que agora jogam videogames com os filhos. Então, hoje teremos a oportunidade de conversar com um jovem que se tornou um gamer profissional e a sua mamãe, Maria Tereza. Muito bem-vindos! Maria Tereza, se apresenta para a gente.
Olá, Fernanda. Boa tarde. Olá para todo mundo. Eu sou Maria Tereza, sou a mãe do Vitor Hugo e do Luiz Felipe. Eu também tenho um caçulinha de 18 anos. E eu tive a honra, o privilégio de ser mãe desses dois jovens maravilhosos e pessoas que estão fazendo, eu tenho certeza, estão fazendo a diferença no mundo. E além de mãe do Vitor Hugo e do Luiz Felipe, eu fui diretora durante 17 anos. Eu fui diretora do Vitor Hugo também, né? E do Luiz Felipe, do meu caçula também. Foram meus alunos. E estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com esse convite da Fernanda e muito feliz de estar aqui junto com o Vitor Hugo, compartilhando a nossa história com vocês.
Que bom que o mundo online pode nos conectar assim, desse jeito.
Sim.
Vitor Hugo pela mamãe. Eu vou te chamar de Vitor, tá bom? Porque Vitor Hugo parece que eu estou te dando bronca. E aqui a gente quer, ó, abrir mão do sermão. Então vai ser Vitor.
Tudo bem. É isso. Eu sou Vitor, eu tenho 21 anos e eu jogo videogame assim desde que eu sou muito novo, né? É algo que sempre fez parte da minha vida, muito por culpa do meu pai, que sempre gostou muito também. Então, eu ficava no colo dele assistindo ele jogar e desde pequeno é algo que sempre me fascinou, né? Eu também sempre adorei muito competição, sempre gostei muito de participar de esportes na escola, adorava participar de tudo, então tinha futsal, eu jogava, tênis de mesa, eu jogava, handebol, vôlei, qualquer coisa que tivesse, eu gostava de estar lá participando, jogando, participando dos campeonatos, tudo. Então, é algo que sempre esteve presente, assim, na minha vida, muito dessas duas coisas, o videogame e o esporte. E aí depois, crescendo, lá para os meus 13, 14 anos, foi quando eu conheci o esporte eletrônico, que hoje em dia, super famoso, tem muitos campeonatos, está cada vez crescendo mais, assim, mais pessoas estão conhecendo, né? Foi ali quando eu vi que meus olhos brilharam, assim, pela primeira vez, foi quando eu percebi que dava para jogar videogame, ganhar fazendo isso e ainda viajar o mundo para jogar competições, sabe? Então, algo ali já cresceu uma sementinha dentro de mim ali, falando que, pô, é isso que eu quero para minha vida, né? Que é, eu amo competir e eu amo jogar videogame. Então, meio que acabei juntando essas duas coisas que já estão enraizadas assim dentro de mim desde sempre e agora Tô fazendo essa questão aí, tô correndo atrás desse meu sonho.
Então, como é que a gente pode chamar a sua profissão? É gamer
Eu
profissional?
gosto de me denominar como um atleta de esporte eletrônico. Ou um atleta de
Uau!
esportes. Nos Estados Unidos o pessoal chama de esportes, né? Que é o e-sports. Então,
E
exato. É.
sports.
Então, eu gosto de me denominar assim porque é justamente essa questão. O que difere, acredito eu, um jogador comum de um atleta de esportes é justamente essa questão. Não basta só a casualidade, entendeu? A gente precisa ter uma rotina, tem que ter uma rotina tanto dentro do computador, jogando inúmeras horas, como a gente tem que ter uma rotina muito regrada também fora dela. Então, alimentação tem que estar em dia, fazer exercício físico, e tudo isso ajuda para o mental, sabe? Ajuda no mental para a gente conseguir sempre os melhores resultados. Então, eu gosto de me denominar assim, um atleta mesmo.
Um atleta de esporte eletrônico. E quando você tinha 13, 14 anos, você virou para tua mãe e falou: é isso que eu quero fazer. Como é que rolou essa conversa aí? Ela foi fácil desde o começo ou ela teve obstáculos e desafios? Conta a verdade.
Então, isso foi uma situação bem complicada, para ser bem sincero, porque, para ser bem sincero, eu descobri lá para os meus 14 anos, igual eu comentei, mas eu nunca tive muita abertura para conseguir ir atrás desse meu sonho na época da escola. Porque, igual que eu falei, eu tinha uma rotina muito regrada na escola, então a gente ficava até 3 horas da tarde, às vezes, na escola, então eu tinha outras questões, igual os treinos de esportes que eu tinha na época da escola, que iam até tarde da noite, depois tinha que estudar para as provas, fazer os trabalhos. Então, na época da escola, eu não tinha muito como desenvolver esse meu sonho. Sempre era algo que ficava fora do meu alcance e eu sempre acompanhei os campeonatos, tudo, mas eu sempre ficava só me imaginando, sabe? Eu nunca tinha corrido de fato atrás disso. Porque também eu jogava junto com meu irmão, então a gente dividia o mesmo computador. E aí tinha um dia assim que eu jogava e um dia não que ele jogava no computador. E igual eu tinha comentado para você no tempo antes, para eu conseguir de fato me tornar um atleta, eu preciso ter uma rotina regrada, ter todos os dias um horário fixo e tal, para conseguir desenvolver, melhorar aperfeiçoar meu jogo, né? E eu não conseguia muito por causa da minha rotina da escola, que eu ainda não queria largar tanto para seguir esse sonho, porque eu acredito também que outras questões, principalmente o estudo, é muito importante. Então, mesmo sendo um dos meus maiores sonhos, eu ainda sabia que eu tinha que manter meu pé no chão e saber a hora certa de conseguir entrar de fato nesse mundo, sabe? Então, eu queria finalizar meus estudos.
Qual era o jogo que você jogava quando você tinha 14? É o mesmo que você joga hoje?
Não, o primeiro jogo foi que eu joguei é o Counter-Strike, que é o CS, CSGO. Foi o meu primeiro FPS, que é o First Person Shooter, que é jogo de tiro. E é um FPS tático, e desde sempre esse foi o meu primeiro jogo. Foi quando eu conheci, porque eu tinha um primo mais velho, tenho, né? Tenho um primo mais velho que desde sempre jogava CS. E desde pequeno eu gostava de ir na casa dele, eu ficava assistindo ele jogar também, e eu ficava fascinado assim. E eu cresci e comecei a jogar com ele. E aí foi aí que eu consegui desenvolver essa questão de. Eu comecei mesmo nesse intuito de querer virar um pro player, de querer virar um atleta mesmo.
Tereza, eu não consigo nem imaginar você com essa criatura de 14 anos, ainda no oitavo ano, né? Oitavo ano, você ser diretora de escola, falando: olha aqui a minha, todo meu status, né? O que que as pessoas vão pensar? Meu filho é um gamer, que isso? Vai morar na rua? Tá louco? É um sonhador. Me conta o que que estava passando na tua cabeça quando ele tinha 14 anos.
Fernanda, enquanto diretora, meu discurso, lógico, meu discurso é sempre de fazer com que os pais entendam, aceitam, acolham as necessidades dos seus filhos. Mas eu confesso que eu não é que eu não aceitava, eu não enxergava, porque esse é um mundo novo. É um mundo que eu não conhecia. E uma fala que o meu filho caçula falou para mim, e que ele foi muito importante nessa nossa conversa, foi justamente isso. Você não conhece, você desconhece. Então, por isso que você não aceita. Então, você precisa conhecer para você poder aceitar. Eu sabia das dificuldades, né? Mas eu nem imaginava do que se tratava. Eu não tinha conhecimento dessa área, me faltava conhecimento. E aí, meio que você vai fechando o olho. Porque o Vitor Hugo, ele é muito eclético, o Vitor Hugo é muito completo, né? O Vitor Hugo foi uma criança que as coisas foram muito fáceis para ele em todo o desenvolvimento, até na adolescência. Todas as fases do Vitor Hugo foram muito, muito fáceis, né, filho? O Vitor Hugo decidiu quando queria sair do berço, que quis cama. O Vitor Hugo falou muito cedo. Meu marido, nós dividíamos o tempo. Eu tinha um horário, o meu horário de almoço, de descanso, era o horário que eu ficava com o Vitor Hugo, e no outro horário, meu marido que ficava com ele. Então, a gente se revezava sempre nessa rotina. E quando eu chegava em casa, eu ficava muito brava, desde pequenininha, tava o Vitor Hugo no colo do meu marido. Com o meu marido jogando videogame, porque o marido adora jogos, meu marido é altamente.
E o seu marido também joga first person shooter?
Não, meu marido joga outro jogo,
Não.
mas não profissionalmente.
Porque eu ia cair para trás se meu filho estivesse jogando esse jogo, porque ele também joga, mas ele nunca jogou esse jogo.
Não, meu marido joga corrida, meu marido gosta de corrida. E aí ele colocava aqueles joguinhos
Tá.
da corrida e ele cresceu vendo meu marido jogando ali, interagindo. E eu chegava em casa, tirava ele do colo do marido, já tirava ele da frente da tela, já ia fazer outras atividades. E o Vitor Hugo cresceu assim. Aí, há momentos que meu marido não estava em casa, que o Vitor Hugo me pedia o jogo. Então, era um jogo de corrida, mas só que eu descobri que existia uma vegetação, era uma estrada, e tinha um campo, e nesse campo tinham os cavalos que andavam lá. E aí eu descobri que se a gente errasse no jogo, a gente tinha oportunidade de ir passear nesse campo e encontrar os cavalos. Então, quando eu brincava com o Vitor Hugo, ele falava assim: "Mamãe, vamos ver os cavalos?". Então, a gente já ia, errava no jogo, né? Saía da pista e ficava passeando no campo desse jogo, né, para encontrar os cavalos. Então, eu acho que ao mesmo tempo que meu marido tinha essa questão da competitividade, eu fui interagindo com o Vitor Hugo no jogo de uma maneira prazerosa, né, de uma maneira que não era a competição, que era estar ali realmente e relaxar. Então, acho que o Vitor Hugo teve isso de legal. E ele sempre foi muito eclético, uma coisa que ele não falou, que ele é guitarrista. Então, ele teve uma banda também, junto com o irmão é baterista e ele é guitarrista. Então, ele desde... Quantos anos você tinha, filho, quando você entrou na escola de música?
Uns
Seis
8 anos.
anos?
É por aí.
Acho que o
Uns
Vitor Hugo
oito,
está
uns 7,
atrasado.
8 anos.
Uns 6 anos, Vitor Hugo, 6, 7 anos, Vitor Hugo começou a tocar. E, então, ele foi muito eclético, ele era muito bom aluno, eu nunca precisei mandar o Vitor Hugo estudar. Então, essa conversa, Fernanda, de você vai parar de estudar para ser gamer, não, essa conversa não existiu entre nós. Porque o Vitor Hugo nunca, nunca, nunca questionou, ele sabia que ele tinha esse desejo, ele tinha esse desejo, mas ele nunca questionou largar os estudos. E até hoje, né, ele faz faculdade, ele tem uma vida muito doida, né? A vida dele eu acho que hoje é tão ocupada quanto a minha, que é bastante. E ele se divide, porque ele faz a faculdade, ele faz gestão empresarial e treina. E quantas horas por dia, filho, é seu trabalho?
Então, minha rotina atualmente, eu chego da faculdade, minha faculdade, perdão, começa às 8 e acaba meio-dia. Então, eu chego em casa meio-dia e meio e já vou jogar já. Então, já entro no computador, fico do meio-dia e meio até uma e meia, uma e pouco. Já almoço, faço alguns afazeres e depois às 3 horas começa o meu treino com o meu time, né? Então, eu fico das 3 horas até mais ou menos umas 10, 11 horas da noite, todos os dias jogando. Aí, no outro dia, a mesma coisa.
Então, ele mesmo se organizou, como ele disse, ele mesmo se organizou para dizer, não é o momento, quando chegar o momento é que eu vou né, me dedicar a isso da maneira correta. Então, ele soube esperar o momento. Agora, lógico, eu acho que essa é uma forma muito simplista da gente explicar as coisas, porque, na verdade, provavelmente, essa forma dele ter lidado sempre com tudo de uma maneira muito fácil é porque, porque existia essa interação. A gente sempre foi muito unido, eu sempre apoiei, e ele sabia que ele teria o meu apoio.
Vou voltar nessa questão do você desconhece, né? Você desconhece como mãe, como pai, como cuidador, que isso pode ser uma profissão, que é mais do que um hobby. E aí você fez certas coisas para conhecer,
Sim.
para depois tomar uma decisão, certo? Então, uma das coisas que eu estou entendendo é que você viu ele jogando, você ajudou a equilibrar, mostrando os cavalos, que é uma coisa da vida real, né? Não é só virtual. O seu marido também tinha o apoio dele, porque o Vitor estava no colo dele assistindo o pai jogando. Mas eu queria ouvir do Vitor o que você, na sua opinião, viu a sua mãe, o seu pai fazendo e o seu irmão que te deram apoio para você continuar jogando ou pesquisando que isso é um caminho a ser seguido, é mais do que um hobby. Onde que fez esse clique? Porque eu acho que 3 bilhões de pessoas jogando, nem todas, já não tem 3 bilhões de atletas profissionais de e-sport. Você tem mais jogadores por hobby. Então, assim, ajuda a gente a entender, porque quem está escutando aqui pode ser uma mãe, um pai que às vezes tem um filho que joga e fala, ai, quero ser um gamer, mas isso é um sonho. O que é que os seus pais fizeram que fizeram fazer você esclarecer que esse é um caminho?
Sim, eu acredito que foi a partir do momento em que eu terminei a escola mesmo, o ensino médio. Foi em 2019 que eu acabei, concluí o ensino médio. E a partir do momento eu senti que eu estava livre para escolher meio que o caminho que eu quisesse, né? Então eu ainda estava muito dividido entre querer passar numa faculdade pública e querer seguir esse meu caminho do jogo. E foi mais ou menos nesse momento, em 2020, que um pouco antes da pandemia mesmo, que eu acabei decidindo optei por fazer um cursinho e para conseguir passar, eu queria passar na USP na época, eu queria fazer economia na USP na época. E aí, então, eu quis fazer um cursinho, porque eu não acabei não passando no fim do ensino médio. E aí, bum, deu a pandemia. Aí, com a pandemia, eu em casa o tempo todo, não tinha muita coisa para fazer, o cursinho ainda se adaptando, vendo como é que ia ser as questões, tudo. E foi aí, ali mesmo que eu falei, pô, acho que é esse momento de eu seguir esse meu caminho, do que eu quero mesmo para fazer. A gente está aqui trancado, todo mundo dentro de casa, e minha única coisa que eu posso fazer assim para me distrair, além de estudar, de fazer outras questões, era estar jogando. Então era algo que sempre me deu muito prazer, sempre gostei muito. E foi ali que eu meio que confrontei um pouco até os meus pais mesmo, porque até então eu nunca tive muita coragem de virar e falar, pô, eu acho que é isso que eu quero fazer mesmo para ele, sabe? E foi nesse momento que eu percebi que eu ainda sou muito novo e estou no momento de errar, sabe? Então, não só de errar, eu tenho essa total clareza na minha cabeça que eu estou na idade de testar coisas, de fazer coisas que eu gosto e tentar arranjar meu caminho, sabe? E foi aí que eu sentei com eles, falei, ó, eu quero começar a competir. Tá lançando um jogo novo e eu tô sentindo que esse jogo vai crescer, vai ser o maior FPS do futuro aí, que é o Valorant, que é o que eu tô jogando atualmente, que é o que eu jogo.
Hoje, atualmente, você joga, como chama?
Valorant. Valorant.
Valorant, ok. Que é um
Isso.
first-person shooter.
Isso, perfeito. E o jogo estava para lançar, era de uma empresa muito famosa, que já fez outros jogos famosos, como League of Legends, que é a Riot, é o nome da empresa. Então, eu já sabia que o jogo ia ter muito sucesso e muito investimento. E aí foi aí que eu comecei a me dedicar de fato aos jogos.
Então, você começou a faculdade e dedicando horas. Foi mais ou menos concomitante.
Sim, basicamente, no primeiro instante foi com o cursinho, né? Só que nesse primeiro momento eu tava tão animado com essa questão de jogar e tal, eu tava presidente de casa e o mesmo PC que eu assistia a aula na hora que eu jogava, então era muito difícil para eu conseguir ter a minha cabeça dentro dos estudos ali naquele primeiro momento, sabe? Então, era um momento que eu estava muito focado dentro dos jogos mesmo.
Nesse momento, você esqueceu que você entrou, você não entrou no curso de economia que você
Sim.
queria, mas você entrou no curso de economia de outras federais, né? Mas você não foi, porque você já estava nesse momento. Acho que isso é uma coisa legal. Foi um momento de decisão e que você falou para a gente que você talvez não quisesse, que esse não fosse o caminho, porque naquele momento você saiu de casa, porque você queria investir mais tempo, né, nesse teu sonho. Foi aí que você se colocou. E aí eu falei, então vai fazer um cursinho e vai tentar o seu sonho, né? Mas não deixa de estudar. Então faça pelo menos um cursinho para você não ficar parado.
Sim. Ah, foi basicamente isso mesmo. Eu tinha passado em outras federais, mas acabei no. Primeiro porque eu acreditava que o curso que eu queria realmente era na USP mesmo. Se eu quisesse sair de casa, eu queria fazer economia na USP. E era isso. E aí acabou que eu também queria muito focar no, nos jogos, né? Que eu acreditava que se eu fosse sair de casa para ir para outro estado, porque se eu não me engano, eu passei em alguma de Minas e no Sul também. Eu não vou lembrar qual específico agora. Mas então eu queria estar aqui próximo, dentro da minha própria casa, conseguir desenvolver essa questão dos jogos também, além do estudo, né?
Mas, ô Vitor e Tereza, eu acho que é importante a gente reforçar para quem está escutando, é que você, a hora que você já tinha essa tendência, ah, será que é isso que eu quero mesmo? Você não parou de estudar. Não foi assim, eu gosto tanto de jogar que eu quero abrir mão da escola, porque a escola é um saco, eu não quero ir para a escola. É muito mais
Com
gostoso eu
certeza.
jogar videogame do que fazer trabalho de geometria ou de estatística. Já logo que você está aprendendo na escola. Então, qual é a mensagem que você, Vitor, passaria para os jovens que hoje têm 14, 15 anos em relação à escola? E eu também queria escutar da Tereza que sugestão você dá para os pais, né? Que conselho você dá para os pais? Então, vamos começar com o Vitor aqui.
Então, a questão ainda dos jogos, ela ainda, principalmente no Brasil, ainda é muito recente. Então, a questão de emprego, de conseguir uma oportunidade, é algo que ainda está surgindo e é um pouco complicado, assim, para se conseguir. Tem que se dedicar bastante mesmo, sabe? Eu mesmo, por exemplo, ainda não consegui um grande destaque, eu acredito, na área dos jogos, assim, justamente porque eu ainda estou nessa questão do meu curso da faculdade, que eu considero muito importante. E eu considero ele importante justamente porque é necessário ter um plano B. Não basta eu entrar 100% de cabeça naquilo, na questão dos jogos, sendo que tem muitas variáveis, sabe? Tem muitas variáveis que podem me fazer chegar no topo ou não, sabe? Então, dentro dessas variáveis, oportunidades. Então, para você conseguir uma oportunidade, é algo que é muito difícil. Você precisa fazer network com pessoas dentro dos jogos para conhecê-las e pedir uma oportunidade, jogar junto. Fora que, além de tudo, é um esporte. E todo esporte, só um é campeão. Todos os outros vão acabar perdendo uma hora ou outra, né? Então, para você conseguir essa oportunidade, é muito afunilada, sabe? Então, eu sempre gostei de ver também como um segundo plano, um plano B, digamos assim, ter essa questão dos estudos, para eu ter uma base. E, além de tudo, o curso que eu escolhi me ajuda muito, que eu faço gestão empresarial atualmente, na FATEC aqui de Araraquara. E o curso que eu escolhi é muito bom para a minha área. Parece meio estranho, né? Falar, ah, eu jogo videogame e o curso de gestão empresarial. O que que ele quer dizer com isso? O que que fala que é parecido? E eu digo que é parecido porque eu acabo lidando com pessoas. Ali dentro da faculdade, eu aprendo muito a questão de gestão de pessoas, de convivência, de como eu tenho que tratar as pessoas iguais a mim, ou os meus superiores, ou as pessoas que são meus subordinados, digamos assim. Então, e eu acabo aplicando essas questões da faculdade dentro de jogo. Então, eu vejo muita importância, sabe? Eu aprendo bastante coisa dentro da faculdade e eu aplico no meu dia a dia ali com o pessoal do meu time, e é isso.
Mas é muito legal porque eu nunca escutei da tua fala que você seria o melhor gamer se você não fosse para a escola. Que se sua mãe te desse mais chance de jogar em casa e não para escola, você seria melhor e você conseguiria mais chance. Você nunca se vitimizou nisso. E eu acho que isso é muito importante a gente reforçar, para que a gente, como pais, como adultos, não cair nessa armadilha de que seu filho tem um sonho de ser um gamer, ele precisa ter um plano B, como o Vitor falou. Isso é maturidade, isso é agir de uma maneira estratégica, que é o que é um atleta faz, né? Ele é estratégico. Então vai ter que caminhar junto.
Isso é algo que foi construído aos poucos em mim. Porque logo quando eu estava na escola, já era meu sonho, mas minha mãe falava: "Não, você tem que fazer tudo direitinho, você tem que estudar". E eu entendia, ficava bravo na época, talvez poderia ficar. E depois também, quando eu concluí o ensino médio, eu queria focar nos jogos, mas minha mãe falou: "Ó, você pode seguir o caminho que você quiser, desde que você faça uma faculdade".
Ah.
Então foi a partir daí que eu consegui entender, sabe? Foi um processo, não foi algo dentro de mim assim que eu já sabia que tinha que ser desse jeito, por causa disso e aquilo. Não, hoje eu consigo enxergar. Faz uns 2 anos, na verdade, já que eu consigo enxergar. Mas até então, eu tinha essa questão: pô, eu quero viver desse sonho, mas ao mesmo tempo minha mãe quer que eu estude. O que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí ela me deu essa opção, eu sou muito grato por isso, inclusive.
Ah, gente, palmas, palmas para vocês dois, né, que trabalharam como time. Mas eu tenho uma pergunta antes de passar para a Tereza. Eu queria saber, você tem um time, mas eu vou fazer outras perguntas sobre o time, mas eu só tenho uma pergunta por enquanto. Essas outras atletas do seu time também fazem faculdade ou eles abriram mão? Você vê que isso é o normal, a norma, fazer faculdade e ser um atleta de esporte? Ou essa é a exceção de fazer faculdade enquanto você está no esporte?
Eu acredito que é a exceção. A maioria dos jogadores, eles infelizmente só estão jogando e 100% estão enfiados dentro do computador e é isso, nada mais. Inclusive, no meu time mesmo, só eu estudo, faço faculdade. O resto do meu time, um dos meninos, inclusive, ele largou o ensino médio para focar nos jogos na época. Eu não acho que esse seja o melhor caminho, talvez para ele tenha feito sentido na época. Mas eu acredito que é necessário essa questão do estudo mesmo, igual eu já falei anteriormente. Mas é exceção. O pessoal não consegue enxergar muito que você precisa ter uma cabeça além dos jogos. Isso é muito importante até para uma questão do fortalecimento mental, sabe? Porque se eu fico focado 100% do meu tempo no computador jogando, uma hora eu vou ter um burnout, querendo ou não. Porque o burnout tem muito a ver com a questão de, pô, eu tenho prazer em fazer aquilo. E às vezes a pessoa não enxerga que ela tá tendo um estresse absurdo e acaba se perdendo mesmo. Então a faculdade me ajuda muito nisso. É um momento que eu tenho uma cabeça fora dos jogos, eu consigo ter um pensamento crítico além de tudo, sabe? Porque dentro dos jogos eu fico muito alienado, querendo ou não. Porque, pô, é uma rotina desgastante. Eu fico, igual eu comentei, do meio-dia às 11 da noite praticamente jogando, treinando. E eu acabo não tendo muito contato com o mundo exterior, digamos assim, questão de notícia, coisa do tipo. Porque enquanto eu tô jogando, eu tô ali focado no jogo. E quando eu tô fora do jogo, ou é a faculdade, ou eu tô estudando o jogo, entende? E então é uma questão que eu acredito que muitas pessoas ficam cada vez mais alienadas, querendo ou não. Quando estão 100% imersas dentro do jogo. É muito difícil você conseguir separar bem essas questões.
E você já viu algum tipo de problema acontecendo com seus colegas, atletas ou com outros colegas de outros times? Algum tipo de problema mental, físico, emocional, psicológico?
Eu acho que o maior problema é, como é que eu posso dizer, a questão psicológica na pressão. Porque, pô, a gente joga campeonatos, né? Então, a gente vai jogar uma fase muito importante num campeonato. E aí, aquele menino que largou tudo para estar tá jogando ali, para estar tá nesse momento, ele acaba que ele se auto-sabota. Porque ele, na cabeça dele, ele falou: eu não tenho outra opção. Ou eu preciso dar certo, ou eu preciso dar certo. Não tem outra opção na cabeça dele. E isso acaba sendo uma questão de, tipo, auto-sabotagem mesmo. E aí ele acaba não desempenhando tão bem, porque ele acaba jogando com medo, com uma pressão absurda nele mesmo e no time dele, e acaba tomando decisões ruins ali mesmo, sabe?
Excelente ponto. Nossa, que conversa mais iluminada. Tereza, quais são as suas sugestões para um jovem que ainda está desenvolvendo o seu córtex até os 25 anos, né? E aí quer tomar essa decisão. Qual é a sugestão que você dá para os pais para eles continuarem estudando e não largar o estudo para jogar?
Eu acho que uma coisa que eu sempre fiz com os meus filhos é nunca colocar pontos finais. Eu acho que eu sempre colocava para ele as possibilidades. Quando eles me apresentavam algo, eu apresentava outras sugestões para eles, né, paralela àquilo. E eu nunca encerrava uma questão na vidinha deles, né? O Luiz Felipe também, né? Meu caçula é DJ, você já imaginou? Toca na noite, né? Tem 18 anos. Então, eu nunca coloquei um ponto final na vidinha, nas coisas que eles me apresentavam. Mas eu fui mostrando para eles que existiam outras possibilidades. Da mesma maneira que eu dizia para eles que a gente poderia... que eles poderiam fazer aquilo, mas que eles também poderiam fazer aquele outro, aquele outro, aquele outro. Então, isso vocês já conhecem. Então, vamos conhecer as outras coisas, porque vocês têm tempo para tomar decisões. Vocês ainda não estão em idade para tomar essa decisão do que eu vou ser quando eu crescer. Fernanda, é mais ou menos assim, ó. Imagina aquela criança lá de 10 anos de idade, 8, 9, 10 anos de idade, que começa a falar para esses pais que querem ser jogador de futebol. Aí esses pais vão lá, colocam esses filhos para jogar, colocam em escolinha, esses pais vibram e vai, nossa, meu filho está jogando super bem, ele vai ser um excelente jogador. Aí pronto, aí chega na fase deles começarem a ingressar num time e essa criança não tinha habilidade, ela só era um bom jogador de futebol para o pai e para a mãe, né? Mas ela não tinha habilidade para isso. Então o que eu quis mostrar para meus filhos era isso: vamos conhecer o mundo, vamos fazer música, vamos fazer. O Luiz Felipe também, o Vitor Hugo menos, mas o Luiz Felipe pintou telas, mas o Vitor Hugo também fez artes comigo. A gente tinha oficinas aqui em casa, porque minha família, meu avô é poeta, a minha mãe, eu sou de uma família de artistas, minha mãe pintava, fazia artesanato, e eu não tenho dom nenhum de artesanato, né? Mas eu quis mostrar para meus filhos que isso existia, que existia essa possibilidade. Então, a gente era muito assim, de fazer de tudo um pouco. A gente não negocia estudar. A gente não vai negociar estudar para um filho. E a educação que eu propus para os meus filhos foi de educação básica e de ensino superior, ponto. Isso foi uma coisa que a gente não negociou. E as atividades extracurriculares eram negociáveis a cada ano. Então, por exemplo, se eles quisessem fazer judô, pode. A gente matricula em janeiro e só vai cancelar em dezembro. Em julho, você não chegue para mim e diga que você já cansou, porque você tem que experimentar pelo menos o período de um ano para saber se você realmente gosta ou não dessa atividade. Então, durante o ano, a gente não negociava. Quantas vezes eu vi eles entrando em fria, mas eles olhavam para mim, não pode, né, mamãe? Não, não pode. A matrícula é anual. E eles fizeram de tudo um pouco. Judô, né, filho? A escola de música que eles fizeram, pararam na pandemia, né, quando existiu o afastamento. Eles fizeram a vida inteira isso, a escola de música. Era um lugar paralelo, que como eles eram meus alunos na escola, eu queria um lugar onde eu não fosse diretora. Então, esses lugares. Então, era a escola de música, era esse lugar, né? Lá eu era só mãe, né? E então eu acho que eu propus para eles isso, que durante esse período de estudo eles iriam conhecer diversas coisas para eles poderem optar, né? Realmente para o que eles queriam ser, que eles não precisavam ter pressa para isso. A gente não precisa ter pressa para isso, né? Você pode jogar. Eu nunca impedi o Vitor Hugo de jogar de uma maneira por lazer. Só que tinha horários. Então é isso que ele fala. Eu não conseguia ter muitas horas, porque em casa tinha horário do computador, horário de ligar, horário de desligar, né?
Mas como é que você lidou com esse desafio? Porque não é um jogo que você joga só por uma hora, né?
Não.
É um jogo que parece que você precisa jogar por 4, 5, 10 horas.
Sim.
Não, é assim, eu não consigo conceber isso na minha cabeça. Não entra na minha cabeça, porque para mim, meu filho já joga uma hora, já é demais. Você já fritou o cérebro, eu falo para ele. Vocês não entravam em atrito? Porque assim.
Bastante.
Sim, entrávamos. Olha, a gente entrava, sentava de novo e renegociava. Vamos conversar de novo, vamos. A gente sempre fez muitos combinados por escrito, né, Vitor Hugo? Sempre os nossos
Excelente.
combinados por escrito. E a gente renegociava, não, mãe, aqui não dá, então um pouquinho aqui. Eu falei, espera um pouquinho, então vamos ver onde aqui a gente. Porque em meio a tudo isso também, eles sempre me ajudavam. Hoje eles estão me ajudando menos, né? Até porque eu sei que eles também têm bastante compromissos e eu acabo fazendo mais, né? Cobrando menos. Mas dentro disso tudo também, tinha o dia que é o dia de lavar louça, de quem que era o dia, que tá aqui em casa, era tudo tabelinhas, né? Quem lava a louça.
Quer dizer, jogar videogame não era uma carta de falar, olha, não vou fazer isso, tipo um free card, não vou ajudar em nada, não vou fazer
Não,
nada, porque esse jogo demanda muito tempo e é isso que eu tô
não,
fazendo para eu ser bom. E se eu não
não.
for bom, a culpa é sua, porque você não tá deixando eu jogar.
Continua a rotina de casa mesmo, ainda tem que manter a rotina.
E tem uma coisa, o Vitor Hugo, ele entendeu que os relacionamentos eram importantes, e quanto mais horas de jogo ele tinha, menos relacionamentos ele tinha. E ele se dava muito bem com as pessoas, Vitor Hugo, uma pessoa que se relaciona bem, tem muitos amigos, vai em festas. Então, ele tem essa rotina, mas ele não deixa de viver. E aqui também, o domingo, por exemplo, até uma certa idade, o domingo era sem tecnologia. E sem tecnologia. A tecnologia, eu digo assim, não podia ligar a TV, televisão. A gente saía, ia para fazer passeio no meio de mato, ia para a praça, ia andar de skate, sei lá. A gente passava o dia juntos, só podia ligar a tecnologia às 8 horas da noite do domingo até as 10 horas, 11 horas, onde nós íamos dormir. Isso, inclusive, para o meu marido.
Então era 3 contra 1, né? Mas você conseguiu, o bem sempre vence. É isso, essa é a moral da história.
Sabe por quê, Fernanda? Porque o que eu apresentava para eles, eu acho, né? Não sei, tal, vamos perguntar para o Vitor Hugo. Mas o que eu apresentava para eles eram momentos muito legais. Eu tinha, então, no domingo, eu já fazia toda uma rotina de coisas que eu sabia que eles gostavam e de coisas que eles podiam descobrir novas. Isso era a gente falando assim, parece tudo muito fácil, né? Não, isso exigia demais de mim. Né? Eu me doei demais para que tudo isso acontecesse dessa forma.
E quem está escutando, não está vendo, ela tem cabelo ainda, gente. Ela é uma mulher sã, tá? Cheia de cabelo, bonita, bem arrumada, tá sorrindo. Então, assim, foram dores de cabeça no passado que foram investimentos que valeram a pena.
Nossa, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida nenhuma.
Vitor, eu pensei aqui numa 7 perguntas enquanto a gente estava falando. Eu quero fazer um ping-pong com você.
Pode fazer todas, estou aqui para isso.
Bom, primeiro, o graphics desse videogame Valorant é incrível. É
Sim.
incrível. Cara, que
Ela
definição.
já entrou aí
Ah,
no
eu já estou
quarto.
morrendo de curiosidade. Incrível. Então, vamos lá. Valorant é gratuito para jogar?
Sim, ele é gratuito. Ele tem só para computadores, não tem para consoles. Então, mas é um jogo gratuito, 100%.
Ah, inclusive, quando ele tomou essa decisão, Fernanda, aí naquele mês que ele deveria ir para a faculdade, nós, em comum acordo, decidimos que ele podia fazer cursinho enquanto ele tentava jogar profissionalmente por alguns meses. Nesse momento, então, aí eu investi nele, né, Vitor Hugo? Aí, então, eu fui, porque até então eu não tinha feito grandes investimentos no Vitor Hugo. Aí que eu investi, aí que ele foi ter o
É
equipamento.
exatamente isso que eu ia entrar. Próxima pergunta. Você joga só no PC?
Só no computador.
Quem comprou esse PC?
Esse PC que foi minha mãe comprou, esse PC que eu uso é o mesmo que usava com meu irmão na época, que ele jogava também e tal. E aí depois o que minha mãe disse, questão de investimento, é que a gente conseguiu separar essa questão, porque igual eu falei, eu queria jogar, queria ter meu tempo para conseguir treinar, desempenhar e eu acabava não conseguindo. Então a gente se separou. Eu fiquei com esse computador aqui e o meu irmão ficou com outro computador, que era um pouco inferior em questão de técnica, sabe? E aí minha mãe acabou comprando um outro para ele. deu um computador para ele. E aí, esse computador que eu uso, ele já passou por algumas séries de modificações ao longo do tempo, porque o computador a gente comprou lá para 2016.
Ah, já tá bem obsoleto.
É, exato.
É.
Então, no meu início assim, eu não tinha muito como jogar, porque eu ficava muito para trás, porque infelizmente, dentro dos jogos eletrônicos, assim, dessa questão de competição, o PC é algo que você precisa ter algo de qualidade para conseguir se destacar contra os outros. Porque não adianta, se eu não tenho, digamos assim, o melhor equipamento que o meu adversário, ele vai ter uma vantagem, querendo ou não, sobre mim, sabe? E aí, aos poucos, então, minha primeira questão foi comprar. Quer dizer, perdão, antes de comprar, perdão. Foi entrar como um treinador. Então, nessa questão da competição, o meu primeiro emprego foi como treinador de um time universitário, que, por incrível que pareça, era do time da USP. E essas coincidências, né? E era por causa de um amigo meu, daqui de Araraquara, que ele acabou passando na USP. E já tinha, dentro da USP, tinha um cenário universitário de competição, de jogos eletrônicos. E aí, ele estava nesse time, ele sabia que eu já jogava bem, mas eu não tinha os melhores equipamentos, digamos assim. E ele me chamou para treinar o time dos meninos da USP lá, porque ele sabia que eu tinha um conhecimento de jogo, legal, tudo. E ele queria que o time elevasse de nível. E aí eles me contrataram para virar treinador deles. Então eu passei um ano, com eles, juntando dinheiro assim que eu recebia, por causa que eu recebia uma ajuda de custo deles. E essa ajuda de custo eu consegui comprar algumas peças para o meu computador. Minha mãe acabou me ajudando também. E aí hoje eu tenho um equipamento melhor, assim. Tenho equipamento bom. Então, meu primeiro toque com essa questão do competitivo foi ser um treinador de jogos. Antes de ser um pro player de fato, eu fui aquela pessoa ali, um coach por trás para orientar os meninos. Que, por sinal, hoje em dia eu sou
Que
muito amigo
legal.
deles, assim. A gente tem amizade até hoje, sabe?
A amizade continua.
Sim.
Dá só uma ideia de grandeza para a gente. Quem está no ensino médio, quer investir num PC, quer investir no equipamento correto, adequado, está investindo quanto? Na primeira compra.
Olha, para ser um pro player mesmo. Ou para jogar casualmente, para iniciar casualmente e depois aos poucos ir melhorando o PC. Como é
É,
que é?
para iniciar, que foi assim que você começou, né?
Sim. Ah, eu
É.
acredito que com entre 3.500 a 4 mil. Que
Tá.
foi mais ou menos o tanto que a gente gastou lá em 2016, 2017, 2016, não lembro agora, que foi essa questão das peças do computador. E aí depois, em 2020, eu atualizei, só que eu comprei tudo peça assim. Eu sempre fui tentando buscar os caminhos mais alternativos para fugir dos preços caros, porque
Peça
principalmente.
reformada, mercado, né?
Então eu comprei tudo do AliExpress, tudo da China, eu comprei minhas peças e saiu bem mais em conta. Por exemplo, sei lá, peça, o processador, placa-mãe. Eu comprei. Aqui no Brasil sairia uns 3 mil reais, eu paguei 1.400. Comprando da China direto, sabe? Então eu sempre busquei
Essa
esses
danada da
caminhos.
taxa de importação.
Eu sempre busquei esses caminhos assim para conseguir peças de qualidade e ao mesmo tempo que conseguir um preço melhor para mim, para conseguir bancar mesmo.
Tá, ótima dica. Então, a gente está falando de 3, 4 mil de investimento, daí você se torna treinador de novo. Ordem de grandeza, só para a
Com
gente ter uma
certeza.
ideia, quanto é que você recebe, quanto um treinador hoje tá ganhando assim no mercado? Porque eu sei que depende, mas só para a gente ter uma ideia.
Então, como era um time universitário, o jogo tinha acabado de começar, era quem pagava era a Atlética da faculdade na época. Então era só uma ajuda de custo, era algo, não era o salário de fato, mas era uma ajuda de custo. Se eu não me engano, na época eram uns 300 e pouquinho na época por mês. Então eu ganhava isso para ajudar eles ali. Eu trabalhava de 2 a 3 vezes por semana com eles, 3 horinhas por dia, sabe? Então era algo que até que
Ok.
era ok para mim.
Legal. Quantas pessoas tem no seu time e como você encontrou o seu
Tá,
time?
vamos lá. O time é formado por 5 jogadores, mais um treinador e mais uma manager. Só que aí já o treinador e a manager já é da parte de staff. Então, dentro da staff, podemos ter analista, podemos ter coach, aí pode ser um coach especializado, pode ser um head coach, que é a função do head coach, é uma pessoa que faz a ponte ali entre os jogadores. Então, se tem algum conflito entre os jogadores, ele é aquela pessoa que tenta orientar, tentar amenizar um clima, porque querendo ou não, a gente está 10 horas junto, então uma hora ou outra vai ter desavenças. Então, tem uma pessoa para conseguir botar a ordem na casa. Ser uma pessoa também para regrar e falar: ó, gente, ó, vamos trabalhar dessa forma, todo mundo tem que ter uma rotina, vai começar a partir daqui, dali. E aí também tem o treinador tático, que é a pessoa que passa táticas, então ele que estuda o comportamento de outros times e tentar aplicar para o nosso time também. E é ele que prepara nossas jogadas, digamos assim, sabe?
Uau, gente, eu não tinha ideia.
Além de trabalho psicológico também, então a gente tem psicólogas, os times oferecem psicólogas para ajudar nessa parte mental, que também é muito importante, igual eu comentei,
E
tem
aí,
a.
você se encontra o quê? Uma vez por mês, uma vez por semana, todo dia?
Então, é uma vez por semana. Então,
É
uma vez por
individual ou é
semana.
coletiva?
Tem os dois jeitos. No time que eu tô agora, tem os dois jeitos. Então, digamos que é entre uma e duas vezes por semana. Se eu precisar muito do acompanhamento individual, eu posso marcar. Se eu quiser, se não, a gente mantém no coletivo. Mas é aconselhado ter os dois, assim.
Eu estou morrendo de curiosidade para saber que pergunta ela faz para vocês.
Sim. Eu também, eu faço acompanhamento psicológico com uma psicóloga focada em performance, ou seja, ela me ajuda muito nessas questões de jogo. Então, ela me ajuda, ela me ensina técnicas de respiração para eu fazer durante as partidas, me ajuda técnicas para eu conseguir ter um foco maior, um desempenho maior dentro dos treinos e dos campeonatos. E além disso, também eu tenho acompanhamento psicológico, que aí já é presencial, que é aqui em Araraquara, que é sobre outras questões da minha vida, que eu acho que eu precisei separar um pouco isso, porque como é algo muito novo. Então, a minha psicóloga daqui de Araraquara, ela não tinha muito a ver com essas questões de jogos, de competição e tal. Então, precisei buscar alguém que fosse especializado nessa área. E aí, então, eu tenho dois acompanhamentos, psicológicos.
É fascinante isso. Fascinante. E quando alguém entra num time, já começa a ganhar? Isso tem patrocínio? Quem é que banca isso?
Então, igual eu falei para você anteriormente, tem a questão de que ainda é muito difícil ter as oportunidades. As oportunidades, elas são poucas e tem que saber agarrar elas no momento certo e saber se dedicar para elas aparecerem também. Então, como é que eu posso dizer? No primeiro momento, a gente joga por jogar. Então, a gente joga campeonatos para a gente conseguir fazer o nosso nome e chamar a atenção para que os times contratem a gente, sabe? Então, a maioria das pessoas ainda não tem contratos. Então, elas jogam esperando que algum time empregue elas, sabe? E é por isso que eu disse que precisa ter um plano B, porque senão a gente vai ficar muito tempo ali só esperando uma oportunidade, uma proposta, e ela pode acabar não vindo. Então, você precisa ter um plano B mesmo, sabe? Principalmente para quem está começando, que é até meu caso e de outras pessoas. E aí, então, a partir do momento que você chama atenção e consegue um destaque, os times podem te procurar ou procurar os cinco jogadores mesmo, sabe? Então, vou até usar meu exemplo aqui. Não vou, não posso ainda falar os nomes e tal, mas eu estava num time X e o time Y surgiu o interesse em contratar a gente, sabe? Eu e mais os meus parceiros de time. Porque eles tinham uma estrutura melhor para a gente e o que cabia melhor para nossa proposta de como um time mesmo, sabe? Então a gente analisou a proposta e viu que era a melhor decisão a ser tomada, a gente mudar de time. E aí, dentro dessas questões, tem questão contratual, e por exemplo, os contratos variam de 3 a 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo do time mesmo. E aí, dentro desse contrato, se você não cumpre. Se você sai do time antes dos 6 meses, você tem que pagar uma multa. Ou o outro time que vai te contratar tem que pagar uma multa X que já está no contrato.
E a sua mãe já te preparou muito bem, né? Você tinha que ficar no
Sim.
judô por 1 ano, então você
Sim.
já sabe muito
Com
bem o que
certeza.
significa. Quebrar o contrato.
Fernanda, o videogame deles, eu nunca comprei videogame para eles. Eles juntaram dinheiro para comprar
Muito
videogame.
bom.
Era na base da mesada deles.
Muito bom.
Eles tinham a mesada e eles economizavam quando eles queriam comprar alguma coisa, e aí eles se juntavam. Assim eu fiz com que eles ficassem unidos, né? Que eles se juntavam para conseguir comprar as coisas. Por isso que o computador deles também era compartilhado. Porque era sempre tudo compartilhado.
Administração financeira. Quanto é que custa para entrar numa competição? Eu sei que tem várias, né? Mas só para a gente ter uma ideia. E quanto é um salário assim de um atleta de esporte para o Valorant?
Tem muitos times e esses times eles acabam variando o preço dos salários. O Valorant ainda é um jogo que está muito inicial, então tem poucas oportunidades ainda em time, mas é algo que aos poucos está melhorando e está muito bom. É o segundo, acredito que seja dentro dos jogos eletrônicos, no Brasil seja o segundo mais bem pago no momento, assim. E aí varia. Aqui no Brasil, os times estão pagando, eu acredito que entre os times do tipo do primeiro escalão, times da Série A do Brasileirão, entre aspas, pagam entre 2.500 até 12 mil reais, sabe? E fora do Brasil, e aí tem, além disso, tem um campeonato, como é que eu posso dizer, internacional, que três times brasileiros foram convidados, e então eles participam de uma liga própria deles, e aí nessa liga o piso salarial é de 5 mil dólares. Então, esse é o piso. Então, o pior jogador do pior time da franquia recebe 5 mil dólares. E eles moram tudo em Los Angeles, Eles moram em Los Angeles, eles têm a sede. E aí tem a sede aí em Los Angeles, e é onde todos os times das Américas competem, sabe? Que são os três melhores times brasileiros. E aí, pô, os jogadores brasileiros ganham, assim, 50 mil reais no mínimo, esses do topo.
E a gente está falando de quantos times? Só se tem uma ideia de quantos times existem no Brasil? Não.
Ó, desses que eu falei para você que jogam fora e que o salário é o piso é 5 mil dólares, são três times brasileiros. Aqui no Brasil são mais ou menos uns 10 times que pagam entre 2.500 a 12 mil reais.
Tá.
Aí tem outros times que já são de série B, que é os times que também, pô, além dos jogadores, os empresários também querem iniciar projetos e conseguir ter um time de sucesso para conseguir até ser rentável para eles, e é algo que eles curtem e tal. Então, muitos times acabam começando, são times que começam e que pagam um salário um pouco menor, mas que, tipo, eles querem fazer seu nome crescer para conseguir se estabilizar, né? Então, tem muitos times aqui no Brasil que paga muito uma ajuda de custo de, sei lá, R$ 750 até 1.200, que é um salário mínimo, sabe? Tem muitos timezinhos que acabam pagando isso também.
Tá, e você tá na série A.
Não, ainda não. Eu tô nesse processo de conseguir essa oportunidade, assim. E até porque, como eu comentei, como eu trabalho, eu tenho trabalho e eu também faço faculdade, é algo que, como é que eu posso dizer? Eu ainda tenho que separar um pouco as coisas e eu não consigo me dedicar 100% do meu tempo, por causa dessas questões. Então, eu quero primeiro finalizar a faculdade para conseguir depois me mudar para São Paulo, ter uma oportunidade num time legal de São Paulo, sabe?
Daí todo mundo mora junto, é assim que funciona?
Sim.
Ah, então, ó, você já pratica 10 horas por dia.
Sim,
Para você
isso aqui em
dedicar
casa.
100%, seria quanto? Quantas horas por
Seria
dia?
as mesmas horas, só que a diferença é que além dessas horas jogadas, tem as horas estudadas, que aí além de eu estar jogando, eu também consigo ver quais são as tendências do o que os melhores times estão fazendo para eu conseguir copiar, o que os melhores times não estão fazendo para eu saber o que eu tenho que evitar, saber o que meus adversários no meu nível e no nível um pouco maior daqui do Brasil estão fazendo, se adaptando, para eu conseguir entender e buscar essas tendências para a gente aplicar no nosso time também, sabe? E é muito dessa questão que às vezes eu sinto que é muito importante mesmo, sabe? É ter esse estudo. Mas eu consigo conciliar. Só que eu ainda quero priorizar a faculdade para eu conseguir ter um plano B mesmo. Porque até depois, eu penso depois da minha carreira, sabe? Depois da minha carreira, eu vou jogar, sei lá, 10 anos jogando em alto nível. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou estar com 30 e poucos anos. Eu preciso ter alguma coisa para fazer depois. Eu ainda vou estar muito novo, né? Então, por exemplo, essa questão de gestão empresarial é algo que eu já penso até nisso, porque depois eu acabando minha carreira como jogador, eu posso trabalhar como um diretor de algum time grande, sabe? Eu posso trabalhar relacionado aos jogos mesmo, só que não de fato jogando, e sim posso tentar empreender nessa área mesmo, sabe?
Legal. Tereza, eu queria te parabenizar pelo trabalho lindo de ter criado dois seres humanos, o Vitor Hugo e o Luiz Felipe, que têm carreiras que são, para a gente aqui, são fora da curva, né? A gente não pensa em uma carreira tradicional. E apesar de ser um first-person shooter, que é um jogo violento, gente. O cara tá com uma arma. Essa é a intenção. Por 10 horas, seu cérebro tá bombardeado. Perigo, oportunidade, atira, se defende. E mesmo assim, eu sinto no Vitor uma amorosidade, uma calma, uma paz. Então, eu queria te parabenizar.
Ele realmente, eu tenho muito orgulho deles, né? E Vitor Hugo é isso, ele é assim mesmo, ele é uma paz, ele é da paz. Eu queria falar para ele também, só complementar, filho, que não são somente os salários, os prêmios são
Ah,
altíssimos,
sim.
né?
É.
Então, e os prêmios são
Dá um exemplo, o
compartilhados
que que é
entre a
um prêmio?
equipe. Os torneios, porque eles vão jogar torneios, né? Eles vão se inscrever em torneios. Nesses torneios, os times que ganham, os valores são altos. Fala um
É,
pouquinho
não.
sobre isso, filho.
É, sim. É, tem as
E
premiações.
compara um pouco sobre quem está investindo hoje em times, para as pessoas terem um pouquinho de ideia, né? Que os times de futebol, inclusive, já têm times de esportes, né?
Sim. É, as premiações, elas são, por exemplo, no Valorant, que é o jogo que eu jogo, tem um campeonato mundial. E aí, ano passado, inclusive, quem ganhou foi um time brasileiro, que é a Loud. E a Loud ganhou, a premiação foi de 200 mil dólares. Só que teve um acréscimo por causa que eles fizeram assim: dentro do jogo ele é gratuito. Só que o jogo ele tem pacotes de pinturas nas armas. E aí isso acaba sendo um preço, sabe? Então, por exemplo, eu tenho uma pistola lá. Aí eu quero ter uma pistola diferente, coloridinha e tal. E aí essa pistola, o time, o jogo, ele lança sempre uma atualização com coleções novas de armas, sabe? Então, e aí é aí que eles lucram. É aí que a empresa lucra com o
Nos
jogo. É com,
add-ons, né?
é, sim,
É.
com essas questões cosméticas. E aí eles fizeram uma questão que eu achei muito extraordinária, que eles fizeram um pacote do campeonato, que seria por edição limitada, e quem comprasse, 20% ia para os times do campeonato. Então
Uau! Gente do
teve
céu!
16 times. Teve 16 times e 40 milhões de dólares eles receberam. E aí desses 40 milhões de dólares, pegou a porcentagem e dividiu nos 16 times. Então, isso deu mais ou menos assim, para o time campeão, 1 milhão e 200 mil dólares de premiação no campeonato, sabe? Isso, assim, você divide
Impressionante.
entre os
Tô com o queixo aberto.
jogadores. É.
Entende
Então.
o que também salta aos olhos deles, Fernanda? Porque é um mundo que a gente desconhece. Eu tive que estudar muito para entender, né, o que estava acontecendo no mundo com relação a esses esportes.
Sim.
E eu quis falar da história dos times de futebol para você ter uma ideia de. A gente sabe o quanto um time de futebol movimenta de dinheiro, né? Você imagina, eles já cresceram os olhos e querem entrar nesse ramo também.
Sim.
Estão
Então, para
montando,
assistir uma
já tem.
competição, um torneio desse, precisa comprar um ingresso?
Tem a presencial e também tem online. Então, tem as plataformas de streaming, que é, por exemplo, a Twitch, até o próprio YouTube, eles transmitem as partidas. Só que também tem os campeonatos presenciais, que inclusive já fui assistir, em São Paulo teve dois, que foi no Parque do Ibirapuera, foi lá no ginásio do Ibirapuera, e foi super bacana. E aí o ingresso era cobrado, era. Mas não era muito caro o ingresso, não. Era, se eu não me engano, R$ 50 no dia, a meia. E a gente foi super legal. Muito bacana. Dava para assistir presencialmente lá também.
E quantas horas são de campeonato? De torneio. De
Uma
torneio,
partida
né?
geralmente é em torno de 2 horas, digamos assim. E as finais, elas são partidas maiores. É como se fosse no xadrez, eles são divididos em melhor de 3, melhor de 5, melhor de 7. Então, por exemplo, no xadrez tem a questão de quem ganhar duas, ganhou, tá 2-0, na melhor de 3. Aí ele tem a melhor de 5, ganhou 3, foi campeão. E aí no Valorant é a mesma questão. Nos jogos eletrônicos, na verdade, é a mesma questão. Eles são baseados em MD1, MD3 e MD5. E aí as finais geralmente são MD5, são melhores de 5 partidas. E aí as partidas são de 4 horas para mais, assim, as finais. E aí as partidas que são MD3, que são todas as outras que não são finais, são de 2 horas, 2 horas e meia por aí, contando os pauses, né?
Para a gente finalizar, eu queria fazer uma pergunta.
Fernanda, posso falar só? Não sei se você tem tempo, mas é que tem uma outra coisa muito legal para a gente explorar. Vi, como é que é quando você está numa final de campeonato? Como você vê a sua mãe
Ah,
numa
eu
fin no final de campeonato?
uma pessoa que me apoia. Então, eu me sinto acolhido. Eu fico mais
Eu
tranquilo de
sofro,
saber
menina,
que.
você não tem ideia. Olha, antigamente eu sofri assistindo Corinthians e a seleção brasileira. Hoje eu sofro assistindo meu filho. Eu fico lá, vai, 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 vai. Agora eu já estou até entendendo, né? Comecei a entender o jogo.
Sim.
Ai, é muito gostoso agora participar. Mas o sofrimento a cada partida, meu coração fica assim, porque é um desgaste físico, ele tem que ter um preparo físico e emocional enorme. Quantas calorias você perde numa final de campeonato, Vi? Você tem
Ah,
ideia?
não vou saber exatamente não, mas acaba sendo muitas. Mas
É,
eu não sei o número exato.
eles perdem caloria
Você
jogando
tem reação
videogame. Então, não,
físicas, né? É.
então são coisas que os pais não pensam, né? Os pais falam, nossa, tá lá sem fazer nada, não tá fazendo nada, mas não é isso, né? Existe toda uma estrutura que está por trás disso, né?
Sim.
É aquela mesma história que eu comparo ao jogadorzinho de futebol. Se os pais investem tanto, né, incentivam tanto os filhos a serem jogadores de futebol, né, por que não, né? Por que não vencer esse preconceito e ir entender esse universo e apoiar os seus filhos? Lógico, né? Tudo no momento certo, porque também incentivar os filhos com 10 anos de idade a achar, colocar na cabeça dos filhos que eles vão ser jogador de futebol, né, de grandes times, né, ele está fazendo tão mal quanto não fazer nada, né? Então, eu acho que ter coerência, né? Tudo no momento certo. E quando for a hora, estar do seu lado e participar e incentivar.
Bom, para a gente finalizar aqui com chave de ouro e no contexto, né, da preocupação se o seu filho quer ser um gamer ou um atleta de esporte eletrônico, adolescente não precisa de sermão. Vitor, o que adolescente precisa então?
Precisa de apoio, porque é nessa fase que o adolescente ele pode ser o que ele quiser ser. Ele precisa descobrir o que ele gosta, o que ele não gosta, entender essas questões, conhecer pessoas, conhecer universos diferentes para conseguir moldar até ele mesmo, como própria personalidade, caráter e até os próprios gostos, né? Então, eu diria isso, que o adolescente ele precisa de apoio e arriscar mesmo, sabe?
Para você, Tereza, adolescente não precisa de sermão.
Não, de maneira alguma. Ele precisa de limites e de acolhimento.
Eu queria agradecer vocês dois por essa conversa esclarecedora em relação ao atletismo do e-sport. E, Vitor, eu queria desejar para você sucesso na tua carreira, sucesso na faculdade, que você continue florescendo nas suas amizades, na sua área social, psicológica. Nossa, eu saio daqui assim, muito mais. Realmente, essa é a palavra para mim, esclarecida em relação a esse assunto. E eu devo a minha gratidão a você. E você, a Tereza, por ter tido a iniciativa de ter falado sobre isso, ter sido a nossa intermediadora para nos unir e oferecer mais conhecimento. Muito obrigada.
Eu que agradeço, agradeço.
Obrigado você pelo espaço.
A gente agradece. Foi uma delícia estar aqui com você. Sabe, a gente não se encontra e vai tomar um café juntas.
Tá combinada, é na minha conta, viu? Hoje aprendemos que adolescentes não precisam de sermão. Eles precisam de conexão, limites, tempo, espaço, compreensão. Nossa, são tantas coisas. Se esse conteúdo te ajudou, compartilhe. Espalhe esse episódio para todo mundo que você conhece, que está se sentindo sufocado, perdido, estressado com adolescente, já não sabe mais o que fazer. Pega o link e compartilha na sua rede social para multiplicar conhecimento que vai diminuir o estresse e aumentar a compreensão entre as pessoas. Eu te agradeço muito por isso. Quer me dar um feedback? Quer participar do podcast? Então, me envie uma DM no perfil @filosofiapositivooficial. Eu vou adorar saber o que você achou do conteúdo de hoje. Então, um grande beijo e até o próximo episódio.